Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre trânsito. Então vem com a gente para mais um episódio de...
Don't panic. Keep speaking Portuguese.
This podcast is specially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episode transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Nessa conversa sobre trânsito, você com certeza vai ouvir e aprender muitas palavras e expressões importantes relacionadas ao trânsito no Brasil. Mais do que apenas um bate-papo sobre trânsito, eu quero deixar claro que esse bate-papo, essa conversa hoje, vai ser também um desabafo. Um desabafo e uma reclamação sobre o trânsito nessa pequena cidade, nesse pequeno vilarejo onde moramos.
Vilarejo foi engraçado. Nessa tribo que a gente mora.
Esse é um outro assunto, né? Mas vilarejo combina, porque nós moramos numa cidade de cerca de 20 mil habitantes e é praticamente uma vila ou um vilarejo.
Fala, Hugo, abra o seu coração. Qual é o problema do trânsito dessa cidade?
Antes de eu abrir meu coração, vamos começar explicando como era o trânsito em São Paulo, numa cidade de interior de São Paulo, porém interior com mais de 200 mil habitantes. Então, uma cidade relativamente grande, e podemos comentar sobre como é o trânsito em... Não vou dizer na maioria, porque talvez seria ousadia minha dizer que eu sei como é o trânsito na maioria das cidades do Brasil, mas, sem dúvida, podemos dizer que em muitas cidades o trânsito funciona assim. Quais são alguns elementos que encontramos pelas ruas das cidades no Brasil, Érica?
Bom, eu acho que em cidades normais, entre aspas, tem rotatórias e semáforos. E avenidas com duas faixas no sentido de ir e duas faixas no sentido de vir, para que o trânsito flua melhor.
Sim, o que você disse sobre faixas no sentido de ir e no sentido de vir, nós podemos também chamar vias de mão dupla, que é o termo técnico utilizado nas autoescolas. Autoescolas são as escolas que ensinam as pessoas a dirigir, ou pelo menos deveriam fazer isso. Então aqui vai já algum vocabulário para você sobre trânsito, né? Os próprios semáforos já... Comentamos no Instagram, inclusive, tem mais de um nome, né, Érica? Consegue lembrar de outros nomes dados em diferentes regiões do Brasil para o semáforo?
Sinal ou sinaleira?
Isso aí, acho que são esses mesmos. Sinal, sinaleira, semáforo. Nós temos ruas, estradas e rodovias, cruzamentos e vias de mão dupla, que são ruas ou vias ou faixas, como você disse, que funcionam nos dois sentidos. E quando um carro começa a andar contra o sentido da via, ou contra o sentido principal daquela rua, como é que chamamos isso?
Contramão.
Muito bem. Então, mão, eu não sei porquê, mas é um termo utilizado para dizer a via funciona nessa mão, ou é mão dupla, ou são duas mãos no sentido indo e vindo. E se você anda no sentido errado, você está andando na contramão. Agora, existe um outro item de trânsito muito importante de ser destacado antes da gente entrar na exceção e na minha reclamação, no meu desabafo, que também vai pertencer a esse desabafo também. Nós podemos incluir esse assunto no desabafo, mas existe um acessório no carro que muitos brasileiros desconhecem, especialmente em cidades pequenas. Que acessório é esse, Érica?
É um acessório muito chique, caríssimo, encarece em 10 vezes mais o carro para ele vir com esse acessório de última geração.
Tenho que fazer um disclaimer aqui de contém ironia.
Que é a linda e amada seta.
É, a gente chama de seta ou pisca também, né? Em algumas regiões as pessoas chamam de pisca. Pisca ou seta são os dois termos que conhecemos para aquele equipamento no carro que acende uma luz piscante ou ao lado do farol para indicar para que lado você vai virar o carro. Acontece que eu acredito que tem pessoas que acham que isso tira toda a graça do trânsito, né? Isso tira todo o mistério, isso previne muitos acidentes e daí o trânsito fica menos emocionante. Porque em cidades pequenas, como a nossa, muitas pessoas não dão seta. E aí é assim que dizemos, dar seta ou, eu dizia no Rio de Janeiro, alçar seta. Então, dar seta ou alçar seta é usar esse equipamento de altíssima tecnologia que sinaliza para onde você vai virar, mas que muitos motoristas de cidades pequenas se recusam a usar.
É porque senão não tem graça, né? Porque cidade pequena, entende-se, pouco movimento, pouco trânsito. Então, para deixar o negócio caótico, tem que inventar alguma coisa. Nesse caso, deixar de usar a seta.
É, porque aí você tem que adivinhar para onde será que aquele carro vai. Será que ele vai virar à direita? Será que ele vai virar à esquerda? Você precisa ficar o tempo todo ainda mais atento para não causar nenhum acidente, já que ninguém sinaliza para onde está indo. Então já começamos aqui a sessão de desabafo em relação ao trânsito, especialmente em cidades pequenas. Nós moramos numa cidade de 20 mil habitantes, como eu já citei, e você sabe quantos semáforos tem nessa cidade? Eu vou pedir para a Erika colocar uma enquete. A Erika vai colocar uma enquete nesse episódio e você vai precisar comentar para nós ou tentar acertar quantos semáforos tem na nossa cidade. Mas, para já dar uma dica, vamos comentar sobre outra cidade vizinha, que é a cidade de Gramado, uma cidade turística. Então, embora estamos falando aqui de duas cidades vizinhas, uma de 20 mil habitantes e outra de cerca de 35 a 40 mil habitantes, especialmente essa cidade de Gramado, passam ali, em um fim de semana, mais de 1 milhão de pessoas, às vezes 2 milhões de pessoas, porque é uma cidade muito visitada. Na verdade, uma das mais visitadas pelos brasileiros. Agora você imagina que nessa cidade ela tem o charme de não ter nem sequer um semáforo.
É, realmente lá não tem nenhum semáforo. E lá a lei do trânsito é a seguinte, pedestre tem preferência. Então, onde tem faixas de pedestres, o que são muitas, o pedestre pôs o pé na faixa, o carro tem que parar. Engraçado é que o pessoal respeita. É uma das poucas cidades em que o pessoal respeita essa lei. De deixar o pedestre passar, ter preferência.
Vai colocar o pé na faixa e esperar o carro parar em São Paulo, capital. Para você ver, você vai realmente parar no hospital. E o carro talvez pare em cima de você.
É verdade, mas há algumas exceções, como é o caso de Gramado. Aqui em Nova, o pessoal também costuma respeitar a faixa de pedestre. Então, se você vai atravessar a rua, na faixa, o pessoal costuma parar. Às vezes, até tem gente que para mesmo se o pedestre vai atravessar e não está na faixa. Mas, assim, não vai sair atravessando a rua desembestadamente sem olhar para os lados. Porque sempre tem um ou outro que não para na faixa. Então, toma cuidado.
Mas é, o que favorece essa regra em Gramado é que realmente são muitas pessoas andando a pé. Porque o centro da cidade ali é muito movimentado. Então, o movimento de pedestres é muito grande. E os carros são quase obrigados a respeitar os pedestres, andar bem devagar e parar para eles atravessarem na faixa. O trânsito até que flui mais ou menos bem nessa cidade de Gramado, porque embora não haja semáforos, as rotatórias, pelo menos uma boa parte das rotatórias, permite que dois carros façam a rotatória ao mesmo tempo, um ao lado do outro. Muitas ruas, ou pelo menos algumas ruas, têm duas faixas, comportam dois carros andando no mesmo sentido da via. E aí entra a parte do desabafo sobre a nossa cidade, o que não acontece em Nova Petrópolis, Como a Erika já falou, a nossa cidade, ou a cidade em que moramos, ela é pequena, mas como passa muita gente devido a também ser turística e ser próximo da ainda mais turística cidade de Gramado, eu penso que os engenheiros de trânsito pensaram assim: não vamos facilitar, né? Porque se a gente facilitar, não vai ter movimento, vai parecer que a cidade está vazia. Como a nossa cidade não recebe tanto turistas como a nossa vizinha, vamos dar um jeito na engenharia de trânsito aqui para que a cidade pareça estar sempre cheia, com bastante trânsito. Então, além dos próprios motoristas não darem seta, as rotatórias que tem pela cidade, elas afunilam, ou seja, uma via que cabe dois carros, quando vai chegando perto da rotatória, eles colocam algumas tartarugas, que eu não sei o nome técnico daquilo, mas a gente chama popularmente de tartaruga.
Tachões.
Ah, muito obrigado, Érica. É isso mesmo. Tachões na pista. Eles colocam tachões, que a gente chama de tartaruga, no informal, que impedem, ou devem pelo menos impedir, que os carros usem as duas faixas, então afunilam para apenas uma via. Então os carros são obrigados a passar na rotatória apenas um carro por vez. E como só tem uma via que corta a cidade de ponta a ponta, atravessa a cidade, então isso cria um congestionamento que poderia não existir, porque é perfeitamente possível, ou seria perfeitamente possível, passar dois carros na rotatória, mas eles fazem questão de afunilar e geram um engarrafamento. Olha aí outro termo, outro vocabulário sobre trânsito. Engarrafamento. Quando muitos carros estão parados um atrás do outro devido a um congestionamento.
Seria possível passar dois carros com duas possibilidades. Uma, não tendo os tachões ou as tartarugas que afunilam a rua. E dois, o motorista ser bom.
É, o que também é raro por aqui. É, mesmo onde tem duas vias, sabe, tem aquela pintura no meio, que são pinturas de faixas brancas pontilhadas que dividem as duas vias, que dá para passar dois carros, né? Um carro andando pelo lado esquerdo, um carro andando pelo lado direito. O que é mais comum encontrar aqui são carros andando nem de um lado nem do outro, no meio. E assim impedindo todo o trânsito de fluir, mesmo antes desse afunilamento que os engenheiros de trânsito fizeram. Então, temos aí mais um desabafo. E o último desabafo é que nós descobrimos que, mesmo nas autoescolas aqui da cidade, ensinam algo totalmente absurdo. Porque a lei de trânsito no Brasil diz que os carros lentos devem andar à direita, sempre na faixa mais à direita possível, quando ela existe. E a faixa da esquerda, ela é usada apenas para ultrapassagem. Assim diz a lei nacional. Mas aqui, eles inventaram uma regra diferente.
É verdade. É triste, é absurdo, mas é verdade. Na autoescola aqui, eles ensinam que se você está no limite da via, no limite da velocidade que a via permite, independente se tem alguém atrás de você querendo passar, azar o de quem está atrás, você pode continuar na faixa da esquerda. Então, daí, quando você quer ultrapassar, você tem que fazer o errado, né? Se você quer ultrapassar, o correto é ultrapassar pela faixa da esquerda. Mas aqui a gente tem que fazer o errado e ultrapassar pela faixa da direita quando isso é possível, porque às vezes tem um cidadão na faixa da direita andando devagar, o que ele está correto, andando devagar na faixa da direita, mas aí na faixa da esquerda tem um cidadão fazendo errado, andando devagar na faixa da esquerda. É uma confusão.
É confuso mesmo, né? Mas enfim, o ponto é que as pessoas não saem da frente para você passar. Elas ficam bem devagar, travando o trânsito na faixa que deveria ser usada para ultrapassagens. Então, em resumo, os principais desabafos e constatações de trânsito de uma cidade pequena no interior do Brasil são:
motoristas que não sabem da existência de um equipamento ultra mega revolucionário. A seta.
2.
Motoristas que não sabem dirigir. já saem mal formados da autoescola e ficam atrapalhando o trânsito.
E 3.
Engenheiros de trânsito formados para causar no trânsito, ao invés de melhorar o trânsito para que ele flua de uma forma muito boa, eles vão inventando coisas para que aconteça o contrário, para que o trânsito fique ruim.
Muito bem, depois dessa revisão, desse desabafo e de tanto vocabulário novo para você aprender e pensar sobre trânsito no Brasil, fique ligado porque no próximo episódio nós vamos comentar sobre o que nós achamos do trânsito nos Estados Unidos, pelo menos na pequena experiência que tivemos por lá.
Esse foi mais um episódio de...
Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.